tarde, está de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Maestro, muito bem, tô de volta, seu Silvio. E nós estamos no mês todo dedicado à mulher. Nós escolhemos uma página musical mundialmente conhecida, As Quatro Estações, Vivaldi. Muito bem, com essa página lindíssima, nós recebemos com muito carinho nos estúdios da Rádio Fusão do Amazonas a presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado, a competente embargadora Nélia Caminha Jorge. Bem-vinda, muito obrigado. A senhora foi escolhida uma mulher exemplar e que vai servir de espelho para milhares e milhares de mulheres que vão nos ouvir nesse momento e que saibam que nada é impossível. É acreditar em Deus, todos nós vamos vencendo. Hoje a senhora preside a Corte do Estado do Amazonas. Bom dia.
Bom dia, Valdir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora. É um prazer estar aqui, atendi ao convite do conselheiro...
José Neto.
José Neto.
É gente boa?
Demais. Do conselheiro José Neto para... ter essa conversa informal com você e prestar alguns esclarecimentos e responder algumas perguntas que me forem feitas.
É importante, porque tem pessoas, desembargadora, que às vezes não acreditam que possam vencer. Tá aí um exemplo, né? A nossa corte hoje, a mais alta corte do estado, é uma mulher que está no comando. Então, a finalidade, na verdade, da Rádio Fusora Amazonas, este mês, às vezes, só se fazia no dia.
Sim.
Nós estamos fazendo o mês inteiro, queremos homenagear, é levantar debates sobre questões de interesse da verdadeira mulher, como respeito, valorização, proteção, e queremos trazer e apresentar histórias de força, de muita superação. Então nós vamos enveredar inicialmente para esse caminho, e você que é querida amiga que nos ouve todas as manhãs, acredite que você também pode. Foi difícil a carreira, desembargadora?
Todo concurso público é difícil de você conseguir uma colocação. Apesar de que naquela época a carreira da magistratura não era muito visada, porque o juiz ganha pouco, ainda tinha que ir para o interior do estado, pense isso, 30 anos, há 30 anos, né? Então era muito difícil. Eu, por exemplo, fui para o interior com meus filhos, os gêmeos, com um ano e seis meses de idade. Fui para Humaitá, que foi a minha primeira comarca. Então, nesse ponto, era muito difícil. A logística era difícil. Hoje, você ainda... Eu digo que o interior do Amazonas não é para amadores, entendeu? Então, eu fico pensando nos juízes que estão nessas comarcas mais longínquas, a dificuldade que é pra, até para se deslocar e chegar a esses locais. E ter uma vida normal no dia a dia, nesses lugares tão longínquos e tão carentes do nosso estado. Mas, através do estudo e dedicação, eu acho que se chega lá. Tem que ter foco. Foco naquilo, determinação para se atingir os objetivos.
A senhora falou em Humaitá.
Sim.
Eu tenho aqui no histórico que eu puxei ontem. Também é bom lembrar as comarcas do Careiro e Careiro da Várzea.
Sim, eu fui para Humaitá, fiquei direto, morei lá, levei meus filhos, cachorro, aluguei minha casa, morei em Humaitá. Fiquei 2 anos e 7 meses morando em Humaitá.
Até... Um aprendizado de vida, né, desembargadora?
Sim, com certeza. Principalmente para mulher. Porque a magistrada, quando ela vai para o interior, ela fica praticamente reclusa. O nosso dia a dia é fórum, residência, dependendo da religião, igreja ou um templo. Uma vez ou outra, um salão, quando tem na comarca, e residência mesmo, é isso.
Não é fácil, né?
Não é fácil, né?
Muito bem. Para você que está ligando o rádio neste momento, está nos estúdios da Rádio Fusão do Amazonas, aprendendo Tribunal de Justiça do nosso estado, a competente desembargadora Nélia Caminha Jorge, né, presidente do Tribunal de Justiça. Ela assumiu o cargo em janeiro deste ano, junto com a vice-presidente embargadora Joana dos Santos Meirelli. Então é bom lembrar que pela primeira vez em 132 anos, querida amiga que me ouve nesse momento, O Tribunal de Justiça conta com uma presidente e uma vice-presidente em sua direção. Tá bom? Então, é com muito prazer que nós estamos desenvolvendo essa entrevista para que você tenha força, tenha determinação para vencer também. Desembargadora, qual foi a sensação realmente de ser presidente de um dos poderes mais importantes do nosso estado e aproveitar para emendar, né? Como foi chegar a esse cargo?
Olha, é um misto de sentimentos. É um desafio, entendeu? É administrar o Tribunal de Justiça, porque ele não se resume só à cidade de Manaus, é em todo o estado do Amazonas, um estado de dimensões continentais. Muito carente, né? Em termos de localização, de comunicação, de tudo. Então, é um misto de ansiedade, vontade de acertar, entendeu? E um sentimento de que é uma imensa responsabilidade que carrego nas costas. Então, o meu desejo sempre é acertar. Eu visto a camisa do tribunal. Então, o meu objetivo é acertar. E conto, uma coisa que eu acho fundamental, com a ajuda dos meus pares, dos funcionários, dos magistrados, serventuários, para que a gente possa entregar à população uma justiça de qualidade. Então, é esse o meu objetivo fundamental. Digo que até, disse meu discurso de posse, o meu foco é atingir o selo diamante. Selo diamante é um prêmio dado pelo CNJ para os tribunais que atingem a pontuação máxima no ranking nacional. E esse selo o Tribunal de Justiça ainda não conseguiu até hoje.
Vamos conseguir.
Eu espero. Tanto que eu estou colocando os colegas desembargadores à frente disso. Quem está me auxiliando é o desembargador João Simões, que é o desembargador responsável pelas metas.
Gente boa da melhor qualidade. Demais. Uma vez encontrei ele numa viagem e ficamos lá atrás. Parece que ele era. Nós éramos os comandantes. O que nós conversamos numa viagem de 3 horas. Um papo tão gostoso e agradável, aproveito nesse momento, só me permite mandar um abraço muito carinhoso.
Sim, com certeza. Já trocamos mensagens agora de manhã, ele me pondo a par dos atos que estão sendo efetuados, no sentido de atingir essa meta. E adianto logo que agora, dia 27 de março, o desembargador João Simões já providenciou o mutirão do júri. Em razão da pandemia, o júri ficou 2 anos, mais de 2 anos parado, em razão que não poderíamos aglomerar. Então, agora, dia 27 de março, iniciaremos o mutirão do júri. Mais de 900 processos, mais de 900 julgamentos no Tribunal do Júri. Então, isso irá desafogar bastante a pauta nessa esfera criminal.
Muito bem. É um trabalho incansável, gente, mas que vale a pena, que no final vocês estão vendo o resultado da alegria da desembargadora nesse momento, ainda com muita fé e com muita esperança. São mais de 40 anos de experiência no Tribunal de Justiça. O que mudou, desembargadora, na sua opinião, nessas 4 décadas em relação à mulher no serviço público?
Eu digo que melhorou bastante, Valdir, porque antigamente, certos locais, posso dizer locais de trabalho ou carreiras, eram praticamente redutos masculinos. Ainda é hoje, mas a mulher, em razão de sua luta, de sua persistência em se especializar, estudar, conseguiu transpor essas barreiras. Como eu digo, a área da magistratura era um reduto masculino. Aos poucos, a gente vem quebrando essa barreira. Partido político é um reduto masculino, apesar das mulheres ainda tentarem e já conseguiram, mas não é o ideal. Nós temos que avançar ainda muito mais para atingir esses cargos. Então, eu acho que houve um avanço considerável, mas ainda há uma longa estrada a ser percorrida.
Eu quero nesse momento, mais uma vez, me comunicar com as queridas ouvintes que nos ouvem, estão acompanhando, são mais de 1 milhão de ouvintes no horário, na nossa programação, e eu não sabia, esse é um motivo bom para gente explicar, esclarecer. Eu queria que a senhora me dissesse se é verdade que hoje as mulheres são maioria no judiciário amazonense. Eu tenho aqui uma informação, dados do Tribunal de Justiça do Amazonas, que conta com 52% dos seus quadros formados por mulheres, sendo 9 desembargadoras, isso de um total de 26, não é? 73 juízas de um total de 180, 1.241 servidoras de um total de 2.568, 548 estagiados, um total de 833. É uma bela conquista, desembargadora?
Sim, como eu disse, já é um avanço, mas você pode ver por esses números que no topo, né, que eu digo, desembargador e juiz, nós ainda estamos em desvantagem.
26 só tem 9.
Exatamente. Então, o que a ala das mulheres, que eu digo que às vezes em brincadeiras a gente diz a bancada da flor, né? Nosso objetivo é aumentar mais esse número da participação feminina no colegiado.
Mas está melhorando, né?
Vai melhorar ainda mais, se Deus quiser.
Melhorando. Eu percebo isso, a gente sente muita confiança, sabe? Eu digo com muito orgulho. Olha que eu tô aqui na Difusora há 46 anos, poucas vezes alguma coisa a gente falou contra o nosso judiciário. Não tem nada a ver com o pessoal do Rio e São Paulo, nós vivemos aqui, nós temos que zelar pela nossa casa aqui. Não se vê nada contra o nosso judiciário. Quer dizer, graças a Deus, tem feito a proteção com pessoas competentes, não é?
Sim.
Isso é uma conquista grande, né, desembargador?
Demais, demais.
Na sua avaliação, o que representa para o judiciário do nosso estado ter mulheres no comando do Tribunal de Justiça? Falei com firmeza.
Olha, eu digo assim, que todos nós somos competentes, entendeu? Basta dar oportunidade. Então, eu acho que as mulheres têm essa visão. Nós já administramos a nossa casa, entendeu? Então, é profissionalizar mais um pouco e administrar o poder judiciário como um todo. É o que eu digo assim, em conversa com as minhas colegas desembargadoras, todas temos vontade de acertar, desembargadoras e desembargadores, né? Então, é questão de foco, de direcionamento e de perspectiva, né? É o que eu digo, eu tenho vontade de acertar. Obviamente, erro algumas vezes, sou falível, né? Sou humana, mas a vontade é muito grande de acertar. E conto também com o meu corpo de funcionários, de auxiliares e assessores excelentes, entendeu? Pessoas de extrema confiança, técnicos, né? E que também vestiram essa camisa junto comigo.
A vida é assim, né, desembargadora Nélia Caminho?
Ninguém faz nada sozinho, né?
Não faz. É equipe. Até o Pelé, para fazer gol, alguém tinha que lhe passar
exatamente,
a bola, né?
Exatamente.
Eu gosto muito de equipe.
Sim.
Não importa quem faz o gol, importa é a equipe vencer.
Exatamente.
Isso é o importante, trabalhar com a equipe, é muito salutar e nós precisamos trabalhar assim, não é? Uhum. A senhora falou há pouquinho do que a senhora pretende, esse prêmio nacional. Eu emendo, existem outros projetos que a senhora pretende tirar do papel durante a sua gestão?
Sim, o principal também, que já começamos uma tratativa com as demais organizações, inclusive Brasília, o governo do estado, é levar uma internet de melhor qualidade ao nosso interior do estado do Amazonas. Por quê? Porque sem internet é impossível a gente conseguir um bom desempenho da justiça. Por exemplo, para ter uma ideia para você, hoje nós não temos ligação de internet do fórum nas comarcas com as delegacias, com os presídios. E isso, só de levar comunicação, ofício, mandado, é um custo muito grande. Então, a gente precisa implementar essa internet através de satélite para o Tribunal de Justiça, tanto na capital, mas principalmente para o interior do estado. É fundamental isso aí.
Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais, porque é um assunto que, ao longo dos anos, eu divulgo aqui na Difusora, com o maior prazer do mundo. A Difusora tem sido uma parceira do tribunal, os nossos amigos embargadores e embargadoras, e sabe que a Difusora faz um rádio povão.
Sim.
Nós fazemos um palavreado realmente que dê para entender, não é para complicar muitas matérias, que até o governo federal gasta dinheiro com publicidade, mas faz uma linguagem que, às vezes, o cidadão humilde não consegue alcançar, muitas vezes vão até para o hospital porque não sabem se prevenir. E quando está lá dentro do hospital já é o pior. A senhora tocou há pouquinho num assunto, tinha até separado, desde ontem que eu falei nesse assunto, eu queria que a senhora descaísse um pouquinho melhor. Vai realizar a partir do dia 27 de março, e eu chamo a sua atenção se tem problema. Mutirão do júri.
Exato.
É um verdadeiro mutirão. A senhora pode ficar à vontade.
Sim, esse é um projeto, inclusive que é uma das metas para a gente atingir o selo diamante, desafogar a pauta. Eu, como eu lhe disse, em razão da pandemia, as sessões do Tribunal do Júri não ocorreram. Então, a partir de agora, dia 27 de março, à frente a coordenação volta a dizer o desembargador João Simões, entendeu? e alguns magistrados vão realizar esse mutirão. Se eu não me engano, vai até julho, podendo se estender ao longo do ano, dependendo do resultado desse mutirão, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso. Por exemplo, logo que assumi agora, em março, a Vara da Dignidade Sexual em relação à criança e adolescente fez um mutirão. 150 audiências foram realizadas. Então, já desafogou bastante a pau. Porque, Valdir, eu lhe digo, quem procura, quem bate as portas da justiça, o que que pretende? Pretende uma solução rápida para o seu processo. Ninguém aguenta ficar anos e anos esperando a prolação de uma sentença. Então, qual é esse objetivo? A busca do selo diamante exige uma prestação jurisdicional rápida. Ninguém pode ficar com processos dormindo em berço esplêndido, entendeu? Passa anos e anos e anos e esse não se vê uma solução para esse processo. Então, o objetivo é esse, é desafogar as pautas, a produção 100% dos processos, tanto na capital quanto no interior, a fim de que se desafogue a pauta e se dê realmente aquilo que o jurisdicionado procura, o resultado dos seus processos, né? Uma justiça eficaz, uma justiça ágil.
O pior acordo do mundo, eu aprendi isso desde quando eu cheguei do Acre, aqui em 57, é melhor do que uma briga, né, desembargadora?
É preferível um péssimo acordo a uma boa briga. Uma tia desembargadora já falecida, desembargadora Eliana, sempre me dizia isso. É preferível um péssimo acordo a uma boa briga. E a partir daí, tanto nós temos as Semanas Nacional de Conciliação, também é um projeto do CNJ, todo ano nós temos. E isso dá muito resultado, principalmente na área de família, né? Que é onde se consegue mais acordos, questão de pensão de alimentos, guarda. Então, é uma iniciativa salutar.
Nessa entrevista comemorativa em homenagem às mulheres, e as minhas amigas são curiosas. Aliás, quem não é curioso, né? O povo pergunta, o povo quer saber. De esportes, a senhora tem preferência pela mesma equipe que o marido tem?
Sim.
Palmeiras. Só deu a de mineira. Aí não briga com Vasco, Flamengo, Botafogo, né? Deixa pra lá.
Exatamente.
Palmeiras e São Paulo.
Meu time é a seleção brasileira. Seleção. Mas como eu assisto em casa, é jogo de Palmeiras. São os filhos, o marido, o netinho.
Tá o tempo todo Palmeiras?
É só Palmeiras, né?
Só
Palmeiras.
Ontem eu perguntei pra doutora Yara, ela deu uma fugidinha assim. A senhora tem preferência por algum perfume? Eu perguntei isso pra ela ontem, ela disse, não, e tal. Depois falou no Chanel. E as amigas estão curiosas, o que que a desembargadora usa, seu Valdir?
Eu gosto do bom perfume, né? Mas normalmente eu uso o Miss Chanel, né? Miss Dior, aliás, é o meu do dia a dia. É bem suave, não
esse
gosto
é o preferido,
de perfume,
né?
Muito doce, não.
E bom. Novela? Gosta de alguma novela?
Gosto.
Assiste sempre?
Assisto.
Alguma lhe marcou?
Quando dá pra assistir, assisto. Por exemplo, tô assistindo aquela Vai na Fé, né? Que é cedo, e Travessia. Assisto novela. Quando dá, assisto, sim.
Gosto. Algum filme lhe marcou assim? Dizer, Valdir, foi o melhor filme da minha vida que eu já assisti, gostaria de ver novamente?
Sim, eu gosto muito de cinema. Eu parei um pouco de ir ao cinema em razão da pandemia, né? E fico receosa de voltar. Porque é uma sala fechada, né? Todo mundo respirando ali, mas agora passo a assistir em casa, na televisão, né? Através da Netflix. Netflix, Globoplay e outras. Mas da minha adolescência eu adorei um filme que é assim, Horizonte Perdido. Maravilhoso.
Só lembra do ator, dos atores?
Não, do ator não lembro. Né? Lembro da trilha sonora, que era do Burt Bacharach, entendeu?
Ah,
falecido agora,
recentemente. Sim.
Mas de adolescente era isso, mas assisto muitos filmes. Existem filmes maravilhosos, entendeu?
Avançou muito a tecnologia, mas tem os filmes antigos que realmente a gente relembra com muito carinho, né? Agora eu vou partir para uma outra área. Não só mulher, como homem, gostaria de perguntar.
Sim.
Né? Por exemplo, algumas coisas que o povo questiona. Outra é bom dizer que a lei existe e a lei tem que cumprir o que está ali. Certo ou errado, não interessa, a não ser que modifique.
Sim.
Prisão em flagrante. O fulano PC, se puder, evite. Tá, gente? Bom, mas se puder, evite. Acabou de matar ali a sogra. Ou digamos o sogro, vamos passar pro sogro pra ficar melhor, porque só fala em matar a mulher, que é uma coisa absurda nesse país. Aí todo mundo viu, foi o PC que matou. Ele correu, ainda empurrou, me empurrou, papá. Aí daqui a pouco disse, não, mas ele não deu flagrante. Isso teria que acabar, na sua opinião, ou não?
Olha, cada caso é um caso. As pessoas têm o costume de dizer um jargão que é muito comum. A polícia prende e a justiça solta. E isso me revolta um pouco. Por quê? Porque no final, cai tudo na costa do magistrado. O magistrado, ele cumpre a lei. Ele não pode se desviar daquilo, né? Ele analisa alguns fatos, alguns nuances daquele fato que aconteceu. Mas ele tem que cumprir a lei. Porque se ele não cumprir, ele também está sujeito a ser penalizado. Os senhores sabem que hoje tem corregedoria, tem o CNJ que fica em cima da gente. Então, tudo que nós fazemos, há uma fiscalização. O juiz é fiscalizado pelas partes, porque quem não gosta da decisão recorre. Tem o Ministério Público também que fica em cima do juiz. Tem a Defensoria Pública que também recorre. Tem as corregedorias e tem o Conselho Nacional de Justiça. Então, nós temos que cumprir a lei. Se há essa facilidade para se liberar determinado assassino, ou qualquer outro crime que venha a cometer, é em razão da legislação. Entendeu? Audiência de custódia. Por que o juiz é obrigatório fazer audiência de custódia? Porque está na lei. Nós somos obrigados a ter isso. Então, se enquadra aquele que cometeu o crime naquelas condições, ele tem que ser liberado. O juiz não pode prender.
É a lei, ele vai seguir. Eu ia passar para audiência de custódia, mas ainda não encerrei esse do flagrante.
Sim.
Se está na lei, eu entendo, mas tem pessoas que não entendem, nós estamos aqui para esclarecer.
Exatamente.
Né? Se a senhora tivesse o poder de modificar, o faria ou deixaria do jeito que está, desembargadora?
Eu modificaria algumas coisas.
Por exemplo, diga aí.
O senhor está falando em relação ao flagrante ou
sim,
como
o flagrante,
todo?
Ainda o flagrante.
Não, o flagrante eu manteria. Se foi em flagrante, estaria preso. Dependendo do crime, da crueldade. Dos requisitos e alguns nuances de algum crime. Eu manteria preso. Foi em flagrante, estaria preso, entendeu? Eu seria mais rigorosa no cumprimento da pena.
Certo. Agora eu vou para a reunião, eu vou para essa da custódia, né? Que se fala muito, né? Audiência de custódia. A senhora sabe, nós somos uma emissora povão, a Rádio Difusora do Amazonas.
Sim.
E nós abordamos tudo ao longo dos anos, né? Ou é gás, ou é crime, é política, é polícia, tudo nós fazemos aqui na Difusora. O próprio ouvinte, ele se sente um repórter da Rádio Difusora do Amazonas. Constantemente, nós divulgamos a respeito de assaltos a coletivos. São muitos assaltos, é constrangedor. Hoje, uma empregada doméstica, ela esconde o celular, Deus sabe aonde, mesmo assim dá apanha dentro do coletivo. Eles batem, agridem, fazem isso. Aí eu fiquei pensando aqui, será que a Secretaria de Segurança não trabalha bem, não tem um trabalho de inteligência e tal? Me respondesse, não. Nós prendemos aquilo que a senhora tocou a porquê. Nós fazemos a nossa parte e vai para a audiência de custódia. O que é que acontece? Que as pessoas estão reclamando, desembargadora, que eu não sei se existe fiscalização na audiência de custódia. Né? Eu estou passando para a senhora o que o povo reclama pela difusora, queria que a senhora me entendesse. O cara foi para audiência de custódia de manhã, de tarde ele estava de novo assaltando o ônibus. E as pessoas já conhecem. No outro dia ele está de novo, no outro dia ele está de novo. Ele é preso e está de novo, vai para audiência de custódia, no outro dia ele vem de novo. Então, isso o povo não entende, desembargadora.
Ninguém entende. Eu, às vezes, me revolto. Porque eu tenho. As minhas secretárias usam coletivo. Uma já nem usa mais celular, em razão porque usa
para assaltar. Senhora.
Sim, exatamente. Eu já passei isso para alguns militares à frente dessa situação. Mas é o que eu lhe digo, nós cumprimos a lei, entendeu? Se a lei diz que tem que ser assim, assim será, entendeu? Infelizmente, eu acho que tem que haver um trabalho junto aos nossos representantes no legislativo, no sentido de endurecer mais as leis. Não é porque não há espaço. Se for prender todo mundo, não tem onde colocar, mas aí vai soltar? E aí, como é que fica a segurança da população? Valdir, eu já fui assaltada 5 vezes. 2 com a arma na costela. Entendeu? Então, a sensação de insegurança é muito grande. Isso já é fato corriqueiro dizer que há assalto em ônibus, entendeu? E fica por isso mesmo. Prende e solta, prende e solta. Além da legislação ser muito favorável a isso, às vezes há um erro na elaboração do inquérito,
a senhora
prisão.
Mudaria, desculpe, a senhora mudaria aí também?
Se dependesse de mim, mudaria. mudaria. Mas mudaria, não depende, né, de mim, entendeu?
É, sabe por que, desembargadora? Isso tem gerado até mais violência, porque nós temos aqui o Jornal da Manhã, tem uma área especializada de polícia, e constantemente estão dizendo agora, olha, que não é legal, nós não aconselhamos para esse lado, mas tem acontecido. A gente divulga porque acontece, não gostaria. Sim. Olha, mataram o ladrão ontem, estava assaltando o coletivo, a população pegou, lixou, ele acabou morrendo. Isso tem acontecido constantemente, quer dizer, está gerando mais violência, porque o povo fica intranquilo, como a senhora falou.
É uma sensação muito grande de insegurança.
Desagradável, né?
Exatamente.
É, não é fácil.
Então, eu sou contra logo essa violência, assim, de...
Todos nós.
Mas é a revolta, né? Revolta popular. Mas eu acho que se nós tivéssemos umas leis mais duras, talvez isso melhorasse, entendeu?
Tá. Desembargadora Nélia Caminha, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, foi a nossa entrevistada de hoje. Eu fiquei muito feliz em recebê-la no estúdio da Rádio Difusora. Espero que tenhamos outras oportunidades pelo
Tenho
seu
só brilhantismo. Um recadinho também?
Não, a senhora vai ter, porque eu sempre finalizo da seguinte maneira. O que eu não perguntei, porque às vezes eu penso que pergunto tudo, mas não é assim. Valdir, mas eu queria falar a respeito disso aqui. E no final eu quero a sua mensagem para as nossas amigas que não ouvem nesse momento. E confie em Deus, continue trabalhando, porque todos alcançam de um objetivo. A senhora fica à vontade, por gentileza.
Sim, eu só queria deixar um recado aqui para a população que nos ouve, que agora também está à frente a desembargadora Graça, a Justiça pela Paz em Casa, que vai ser também um mutirão em todo o estado, no interior e capital, nesses processos que retrata sobre a violência doméstica. Então, quem tiver processos que tenham... que falem sobre isso, né? Nessa semana pela Justiça, pela Paz em Casa, seria um bom motivo para se, através de advogado ou defensoria pública, se chegar ao tribunal e pedir preferência nesse processo. É uma campanha que a desembargadora Graça encampa e tem tido bastante resultado. Outra questão também é a desembargadora Joana, nossa vice-presidente, está à frente dessa questão de menores. Tivemos uma reunião com o prefeito, que nos incomoda muito essa questão dessas crianças sendo utilizadas em sinais de trânsito. Eu saio da minha casa e me deparo com essa cena deprimente, de pessoas utilizando crianças no colo pedindo esmola. Começa às 6 horas da manhã e termina lá pelas 20 horas, 22 horas. Isso é todo dia. Isso me incomoda a desembargadora Joana. E nós, em contato com o Ministério Público, Defensoria Pública, estamos tomando medidas no sentido de coibir isso. Já se mapearam, sabe de onde essas quadrilhas são oriundas, e já estamos tomando providência no sentido de combater esse tipo de atitude. O nosso lado é muito pelo... A nossa gestão é participativa e tem essa visão humanista do lado social da nossa atuação, com relação a crianças, violência doméstica, Maria da Penha, e a minha visão é garantir esse pronto atendimento, através de contratação de funcionários, chamado concurso, que ainda falta ser chamados, implementar os meios de informática para que se consiga dar uma melhor prestação jurisdicional. Com relação às mulheres, o que eu posso dizer? A gente tem que matar um leão por dia para mostrar a nossa competência. Nós podemos, entendeu? Nós temos competência para isso. Às vezes falta um pouco de oportunidade. E eu digo que basta um pouco de foco e determinação para a gente conseguir o que a gente quer. As mulheres estão se especializando, cada vez mais tem mais mulheres nas faculdades, fazendo cursos, na polícia. Então, basta vontade, determinação e foco, que a gente chega lá.
Desembargadora, eu quero lhe comunicar que todos esses eventos que a senhora citou, as assessorias podem mandar para a difusora e nós vamos divulgar com o maior prazer. Nós somos a cidade, todos nós, cada um tem que fazer a sua parte. E a difusora, mais uma vez, será ao lado do tribunal. Essa nossa campanha, da qual a senhora foi entrevistada hoje, ela tem o título, eu já falei mais cedo, Elas Têm o Poder. Esse é o título, portanto, da nossa campanha pela difusora do Amazonas. É que antigamente se fazia um dia, e agora a determinação da nossa emissora nunca é tarde para recomeçar. Nós faremos o mês inteiro, portanto, de programação, com o título Elas Têm o Poder, porque verdadeiramente, com honestidade, tem. Ficamos orgulhosos, mais uma vez, parabéns pela entrevista, a senhora mais uma vez mostrou toda a sua capacidade, sua inteligência, fiquei muito feliz. Eu acho que usou uma linguagem muito boa, que as queridas amigas todas entenderam, e a porta sempre estará aberta. É uma honra recebê-la nos estúdios da emissora do Povo de Deus, desembargadora Nélia Caminha, presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado. Muitíssimo obrigado.
Obrigado, Valdir, e conte sempre comigo. Qualquer esclarecimento também, o tribunal está de portas abertas.
Espero que a senhora tenha gostado.
Adorei, muito bom.
Tá bom. Então, maestro, vamos fazer fumaça na panela? Temos que pagar os funcionários, água, luz, telefone, essas coisas, embargadora. Vamos lá, vamos à hora. 94 Manaus, não esquece, rapaz, não esquece nunca que tem nome.
Oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Muito bem, voltando no padrão da difusora, lembrando, se tá, tá construindo, reformando, primeiro passo na Pag Leve Piso e Porcelanatos. Eu vou explicar por quê. Lá tem porcelanato grande formato, a partir de R$84,90 à vista, argamassa C3, 20 quilos, R$33,99 à vista, o piso cerâmico 46x46 a partir de R$29,90 à vista, argamassa C1 de 20 quilos, R$15,99 à vista, e a bacia acoplada branca da Easy Deca, R$279,90 à vista, o forro de PVC decorado e madeirado, R$47,90 no cartão. É estoque, é pronta entrega, de mais de 200,000 metros quadrados entre pisos e porcelanatos. Vai no Instagram, arroba PagLeve Pisos e Porcelanatos. Dois endereços, Bola das Letras, lá da Drogazil, no Dom Pedro, na Maxi Teixeira, 819, a 900 metros da Tapajós. Serei segura só um pouquinho, que tem um giro policial e parece que teve muita confusão já agora pela manhã. Tá retornando o perigoso Alberto Pellegrini.
Giro policial.
Vai, companheiro.
Muito bem, Valdir. Vamos de giro policial. Rapaz, Valdir, noite e madrugada com boas notícias, sabe, Valdir? Ninguém morreu em relação à morte por homicídio, né? Não tivemos aí morte violenta na cidade, e os prontos-socorros da cidade também registraram um número de pessoas aí que até ficou baixo do cotidiano, Valdir, não foi aquele grande número de pessoas agredidas, pessoas vítimas aí de facada, garrafada ou tiro, foi bem tranquilo, tanto no pronto-socorro Platão Araújo, quanto no pronto-socorro Platão Araújo, por onde passamos, Valdir. Operações da Polícia Militar na cidade continuam acontecendo, Operação Manaus Mais Segura e Operação Presença, né? Principalmente na área central da cidade, como você já relatou no começo do programa, Valdir, essas operações se estendem também nas demais zonas da cidade, não só na zona centro-sul da cidade, aí, área do mercado, área do centro, não. Está se espalhando também por toda a cidade, tem como objetivo combater a criminalidade em geral, como por exemplo homicídios, tráfico de drogas, então tem acontecido aí essa grande operação, inclusive com a participação da Prefeitura Municipal de Manaus e também do Detran, Valdir, o Detran com muitas blitz espalhadas aí em toda a cidade, muitas abordagens e muitas situações de carros com restrição de roubo e muita gente também dirigindo irregularmente, como, por exemplo, sem carteira, outros aí dirigindo sem capacete. Pois é, a polícia agindo bastante nesse tipo de questão, nesse momento, Secretaria de Segurança agindo em toda a cidade. Mas, Valdir, na operação da Polícia Federal também, já temos informações que a polícia esteve na casa de um prefeito aqui do Amazonas, Valdir, foi lá no condomínio Alpha Garden, e as informações dão conta de que algumas documentações foram apreendidas até o presente momento. Uma entrevista coletiva deverá ser concedida ainda na manhã de hoje por parte da Polícia Federal, a fim de trazer detalhes dessas operações que estão sendo realizadas nesse momento, Valdir, ainda em desdobramento as duas operações, tanto da Polícia Federal quanto da Polícia Civil e da Polícia Militar. Em relação à apreensão de drogas, Valdir, 50 quilos estavam vindo lá de drogas, lá do município de Coari, com destino a Manaus. A polícia conseguiu interceptar essa droga e essa droga está avaliada, ouvinte da difusora, R$ 750 mil é o valor da droga apreendida aproximadamente. Muita droga e prejuízo aí para as pessoas que estavam aí praticando esse tipo de tráfico, Valdir.
Obrigado, Alberto Pellegrini, é o resumo policial aqui no padrão da difusora. Já está funcionando o Oriente Centro, bem no centro da Grande Manaus, tudo para você. São mais de 80 lojas nos segmentos de roupas, acessórios, bolsas, calçados, importados e muito mais. Esquece São Paulo, vai gastar dinheiro com avião, né? Táxi, hotel, alimentação, você vai comprar tudo aqui. Capital interior, já pensou mais de 80 lojas? Vai de segunda a sábado, das 8h30 às 17h30. Pode entrar pela Marechal Deodoro 154 e também pela Guilherme Moreira 147. Pega com o Oriente Center. Atende a capital e todo o interior do estado. O Roberto Carlos chegou. Deixa ele entrar, rapaz.
Sereia. Te amo. Te quero. Comigo.
Muito bem, Thaís Gama. Ui, 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 seu Valdir, bom dia.
Ui, 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 garotinho, bom dia a você.
Você vai falando, eu vou dar uma olhada no tempo pra ver se cai a chuva ou não, tá?
Tá.
Mas de qualquer maneira vai cair chuva.
Acho que vai chover, garotinho, sem dúvida, nesses últimos dias tá assim. Vamos lá, a quem manda mensagem, participa conosco com mensagens pelo facebook.com/difusora24h, pelo WhatsApp 984074873 e ainda pelo Instagram, todos que participam conosco. Hélio Santos, bom dia, garotinho, um forte abraço a você e a todos da equipe, ele tá no Galileia acompanhando a programação, te desejo um ótimo dia. Jorge Fidelis, bom dia, seu Valdir, bom dia, Thaís. Manda um abraço a todos os feirantes da Feira da Raiz que acompanham a tua programação, a todos que estão no restaurante Deus Conosco, no bairro da Raiz. Ele quer aqui saber do Flamengo. Será se ganha do Vasco no domingo? Primeiro você, maestro, que é vascaíno. Flamengo vai passar o seu Vascão ou não?
É nada.
Um abraço a todos que acompanham a programação também na Feira do Morrinho. Um abraço a vocês. Alex Gomes, bom dia, querido Valdir Correia. Bom dia, Thaís, Hamilton, Hernandes. Boa quinta-feira a todos nós, manda um salve a todos aqui do Shopping Secomis, em especial ao amigo Ademar, o rei do Dindim, que tá sempre na escuta. Eliana Aparício, bom dia, Valdir, você e a todos, que seu dia seja repleto de bênçãos e realizações, um dia abençoado, quinta-feira regada de bênçãos de Deus a vocês. Alex Papel Fontão Martins, na Praça 14, manda um abraço aos colegas da radiologia que estão de plantão da UBS Galileia, na Maternidade Ana Braga, e também aos amigos da Associação Shaolin do Norte de Kung Fu, que acompanham o teu programa. Maria Firmina Freitas dos Santos, bom dia, Valdir, você e a equipe, um abraço às minhas irmãs, Nasa Rosa Andeias, afilhada Ana Dida, que passou no vestibular da UFAM, tá toda orgulhosa, sua Dinda, e manda ainda, Maria Firmina Freitas dos Santos, um beijo à sua mãe Enemésia, que tá na General Glicério. Então, beijos a todos. Tapete vermelho especial pra afilhada que passou no vestibular da UFAM, garotinho. Silvia Maria, bom dia, um forte abraço a você e a todos. Lúcio de Sá Barbosa, bom dia, Valdir, Thaís, equipe e ouvintes, uma feliz quaresma. Amanda Dias, bom dia, garotinha, equipe difusora, uma excelente quinta-feira. Cris Castro, bom dia, garotinho, que dia lindo de sol, um cheiro no cangote de todos da equipe do Cantinho da Cris aqui no Japim, um abraço em especial a todos da emissora. Roberto Lira, bom dia, garotinho Valdir Correia, um abraço a você e a todos da sua equipe. Também, garotinho, hoje, motivo de sobra para comemorar, estender aqui o tapete vermelho a minha irmã Edilene Gonçalves de Souza, seus filhos Gabriel, Wendel, Marjorie, seus tios, seus irmãos, sua mãe que tá na Escócia, me parabenizam por mais uma primavera.
Escócia!
É, garotinho, você gostou, eu soube quando passou.
Gostei
por lá.
Gostei da Escócia, muito bacana, mas tem mais ovelha do que seres humanos na Escócia. Você tem uma ideia, até hoje, eu não posso, quando falo em ovelha, O que eu comi de ensopadão de ovelha.
Não tá no gibi.
É lá, porque é difícil ter gado na Escócia, né? Então eles criam ovelhas. Tem 25 milhões de ovelhas e a população na Escócia é de 5 milhões de escoceses.
Dá um total de 30 milhões de seres, garotinho, só 5 milhões de humanos. Garotinho, hoje também o Igor França comemora mais um ano de vida, sua esposa, Irlene, seus amigos, seus familiares desejam muita saúde, muito amor, saúde em especial, um beijo, vamos celebrar mais um ano de vida. Aqui com a gente, Cláudio Serrão, bom dia, garotinho, a você e a todos. Vicente Filizola, que acompanha a programação, bom dia, seu Valdir, a você e a todos da equipe, uma ótima manhã de quinta-feira. César Rosa, José e Emily do Coroado 3, enfermeiro Ney, bom dia, tudo justo com as bênçãos do grande arquiteto do universo, garotinho, a você.
Gente da melhor qualidade, enfermeiro Ney. Ney, eu sei que você frequenta a casa da viúva, eu também te abraço por 3x3.
Então, um abraço ao enfermeiro Ney, Sueli Melo, que tá ligada na tua programação, foi malhar desde cedo, tá ligada no teu programa, Isabel, Enoque Cavalcante, bom dia, garotinho, sou homem, mas nada me afeta, garotinho, você é um cara elegantérrimo, parabéns pela programação. Celso, Ricardo, Ellen, Bruno e Dudu, bom dia, manda um beijo à vovó Áurea, garotinho que tá no Ileia 2, tá sempre ligada na tua programação. Edil Matos, saudações botafoguense, garotinho, um abraço a você e a todos da equipe, a todos vocês desejo uma excelente quinta-feira. Célia Caldas, bom dia, meu gatinho, garotinho Valdir Correia, peço aqui um beijo ao meu neto Matheus e também um abraço ao meu vizinho Samuel Dias, que tá ligado na tua programação. Lourdes Braga, que pitel, hein, garotinho? Bom dia a você, parabéns pela entrevista sobre as mulheres de destaque do nosso Amazonas, que Deus te abençoe sempre. Wilson José, do Conjunto Vila da Barra, bom dia a você, obrigada pela companhia, bom dia, garotinho. Francisco Dávila, que está conosco, Conceição Malta, José Milton, bisavô de Saracuruna, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ligado na programação. Nonato Bindá, bom dia, seu Valdir, bom dia a todos da equipe. Beth Cayala, que está ligada na programação, manda um beijo à sua mãe, dona Jamir, que também está ligada, um abraço a todos da equipe. Paulo da Silva, bom dia, garotinho, a você e a todos, um dia especial a todos vocês. Com a gente, manda mensagem aqui, acompanha a programação, Magna Siqueira, uma ótima quinta-feira a você e a todos da equipe. Abraço especial, garotinho, a todos da minha família que estão na sintonia. Aldene, bom dia, garotinho, que Deus te capacite para cada batalha desta quinta-feira. Álvaro Lúcio, o açougueiro mais lindo do São Raimundo, que tá aqui, bom dia, garotinho, excelente companhia.
Atenção, urgente, 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 Bosco Saraiva, amazonense Bosco Saraiva, tô trazendo informação que é oficialmente indicado para assumir o comando da SUFRAMA.
Tá aí, garotinho, aqui com a gente na sintonia também, acompanhando a programação, um abraço especial ao Lindomar Palmeirense, bom dia, garotinho, bom dia a todos da equipe, parabéns a todas as mulheres da Rádio Difusora e as ouvintes também, Maria Nazilda Amara, que Deus abençoe você e a todos da equipe, uma quinta-feira abençoada, um abraço a todos. Sueli Gaspar, bom dia, garotinho, bom dia a todos da equipe, um beijo a sua mãe, Francisca Gaspar, um abraço a todos da emissora. Boa quinta-feira, a Jane Xavier, que manda um beijo ao esposo Giambala, sua mãe Marisa, tia Alice, aos irmãos e aos amigos Nilma, Orlando Porto, Celedone, Coronel Lima Júnior, Ivaneide Graça, aos pequenos Miguel e Maria Rita, que também estão sempre ligados na programação. Um beijo aos seus ouvintes.
Mais uma vez, reforçando que tem operação da Polícia Federal hoje em Manaus. Pelegrini há pouquinho já falou no assunto, então. Operação em Manaus e também no nosso interior, viu, Thaís? Na capital, já falamos há pouco, a Polícia Federal foi até o condomínio Alpha Garden, ali é Parque das Laranjeiras, são as primeiras informações, não, eu acho que depois haverá uma coletiva, mas são informações já preliminares de que a operação ocorre simultaneamente também na cidade de Eirunepé, onde um político seria alvo de mandado judicial. Daqui a pouco, eu acho que geralmente é lá pelas 11 horas que tem a coletiva de imprensa da Polícia Federal, não é isso?
Isso mesmo, geralmente 11 horas, 11:30.
Vamos aguardando.
Cristiano Alves da Silva, bom dia, garotinha. A gasolina subiu praticamente um real. Eu não acho que isso é um abuso de alguns postos. Cadê a fiscalização? Um abraço a você, obrigada pela companhia. Washington do Tancredo Neves, bom dia, garotinho, na sintonia da tua programação, um abraço a você. Também com a gente o Robert, que é motorista de aplicativo, bom dia, seu Valdir. Se o Flamengo perder pro Vasco, o técnico cai, na sua opinião?
Eu acho que aí ele dá UTI, ele vai direto pro cemitério.
E ele ainda diz assim, eu tenho crédito até o Fla-Flu, e o Fogão, ganha hoje ou não?
Ah, eu tô de ferro do Botafogo no momento. A situação tá complicada lá no Botafogo.
Ai, deixa ele descansar um pouquinho.
Pra ter raiva, mais uma, além das que eu tenho, deixa o Botafogo um pouquinho pra lá.
Garotinho, o Francisco Altair Lima dos Santos, bom dia a você, obrigada pela companhia. Um abraço também ao Daniel, seu ouvinte, acompanhando a programação, que é um alô à filha Sara, que não foi pra aula hoje. Garotinho, qual o conselho que você dá pra ela? Ela tava com preguicinha.
Sara, passa essa preguicinha um pouquinho pro titio Valdir.
Pra ele dormir um pouquinho mais.
Sara, tá bom?
Ludson Marques da Silva, bom dia, garotinho, bom dia.
Um dos nomes mais antigos do mundo, Sara. Sara, Sara. O primeiro foi Eva, né?
Foi, garotinho, e o salário?
Zero.
Aqui o Bludson Marques diz que tá ligado na programação. Carvalho, bom dia a você, sou desse time feliz. Um abraço a você, Alexandre Carvalho. Com a gente, o Antônio Marinho. Aqui, bom dia, garotinho, bom dia, amados radialistas. Restaurante Sabor Amado e Amado dos Descartáveis, na escuta da programação no bairro de São Raimundo. Um abraço especial a você. Aqui com a gente, também, Isabel. Bom dia, garotinho, a você e a todos da equipe. Manda um alô à família Goulart, que está acompanhando a tua programação. Um abraço a todos vocês. Com a gente também na sintonia, acompanhando a programação. Um abraço especial a você, garotinho. A Silvia, bom dia, seu Valdir, a você e a todos da equipe nesta manhã muito abençoada. Desejo a vocês uma excelente quinta-feira. Fátima Campos, bom dia. Léa Nazinha, bom dia, garotinho. Bom trabalho ao senhor e a todos da sua equipe. Rosilene Souza, um abraço a você. Oiada Luz, quintou, garotinho. Bom dia, com muita alegria. Um beijo. E beijos. E amanhã é sexta-feira romântica. Já preparou a seleção?
Já preparei.
E que vem, garotinho?
É segredo.
Ah, tá. Não tem spoiler.
Aqui... Não, a pessoa vai guardar até amanhã, né?
Aqui com a gente também, Siriaco Isa. Bom dia, chuva de bênçãos a todos da rádio. Silvinha, bom dia, garotinho. J. Dias Neto, Luiz Souza, bom dia, garotinha, você e a todos. Um abraço para a irmã Marineuza Queiroz, as sobrinhas Suzy Andréia, Cristiane e Aline Reis, que estão em São Raimundo, ligadas no teu programa, garotinho. Um ótimo dia a todos vocês. Também com a gente na companhia da tua programação, garotinho. Um abraço a todos. Márcia Marques, como sempre, muito bonito com esses tons, garotinho. Camisa de hoje, um arraso. Bom dia a você e a todos da sua equipe. Muitas energias positivas a todos. Joyce Souza manda um alô a todos do restaurante Festival do Peixe Frito. Frito na hora, garotinho, eu sei que você gosta. Manda um alô também ao seu fã, o seu canário, que está acompanhando a programação. Rosália Peixoto, um beijo para Renata Peixoto, também todas as crianças, Maria Clara e Benjamin e ao Genro Berg, que acompanha o teu programa. Ivânia Neiva, bom dia a você. Doralice Souza, no Novo Aleixo, bom dia. Amo você, garotinho, bom dia a todos da equipe. Paulo Moraes, que manda um alô à sua mãe Irene, aos amigos Maciel, André, Manuela, Lázaro, Tereza, Vitor e todos que estão na peixaria da Dedé, ligados no teu programa. Carol Nascimento, Andresa Pantoja, Ariane Balieiro, Vilma Nascimento, Rosa Severino, um abraço a você. Todas te mandam um bom dia. Marivone Rodrigues, tapete vermelho ao amigo Jefferson Andrade, que está aniversariando hoje, garotinho. Está lá no Nova, Cidade Nova, no Núcleo 16. Um abraço a você. Também o seu ouvinte João Caetano Miguel Ferreira, diz aqui que voltou com a promoção de diária de pedreiro, aceita Pix, cesta básica, tudo como pagamento, garotinho. Ele faz qualquer negócio para que ele possa levar alimento para casa. Deixou aqui o telefone dele, 98449 8602. Ele disse que trabalha em toda Manaus, garotinho. Um abraço ao seu ouvinte. Também aqui com a gente o Lázaro. Bom dia, garotinho, a você e a todos. O flamenguista Paulo. Bom dia, garotinho, a você e a todos. Um alô à família Alves. Tá na sintonia da tua programação todas as manhãs. Aqui é o Christian. Bom dia a você. Coronel César Gomes, que acompanha a programação. Bom dia, garotinho, a todos vocês. Muitas bênçãos também aos familiares e amigos. A paz de Cristo a você e todos da família. Garotinho, essas foram as mensagens de quem esteve conosco. Amanhã tem sexta-feira romântica. Me devolva, garotinho. Hoje tem Ramon?
Ah, tem Ramon, rapa. O Ramon... Falha, quando vem, não é?
Vem.
Eu não sei, é um pouco complicado essa do Ramon, mas vamos ver. É, eu quero saber o que quer dizer quando a ligação cai direto na caixa postal. É porque caiu mesmo, na minha...
Ou que o telefone está descarregado.
Fala, Ramonzinho.
Olha, quando a ligação nem chame, cai direto na caixa postal ou de recados da pessoa para quem você está ligando, pode significar que o celular da pessoa está desligado. Por exemplo, segundo as operadoras, caixa postal é acionada sempre quando a ligação não é completada. Por falta de sinal, celular desligado, pela pessoa não atender depois de vários toques, ou até mesmo pelo seu número ter sido bloqueado pela pessoa para quem você está tentando ligar. Aí a ligação cai direto na caixa de mensagens, que inclusive transforma em uma ligação cobrada, tanto de quem liga quanto de quem recebe a mensagem gravada. Dependendo do plano de telefonia de quem recebe a ligação, a pessoa paga para ouvir as mensagens na caixa postal. Portanto, é bom ficar atento a isso.
Eu fico desconfiado. Eu já acho que é Armacione Futebol Clube. Paga quem ouve, paga quem manda. É umas coisas. Olha, se contar pro ET na trilha. Serei, até amanhã, então.
Me devolva, garotinho, fui.
Muito bem. Então, falar, já vamos atendê-los. O parabéns do oferecimento de Dodó Veículo. Dodó são centenas de carros seminovos, várias marcas, modelos, procedência garantida. Tradição de Venemara comparou, vai pro Dodó. A melhor avaliação de carro usado em Manaus continua sendo Dodó, sempre com você. Dodó Recife com Salvador, Major Gabriel com Boulevard. O site é dodoveículos.com.br. Agenda a visita ligando no 3234-3425, é que tem promoção, né? 3233-5808. Lá vem o tapete vermelho para quem faz aniversário hoje.
Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja.
Lembrando, não esquece, querida amiga, que é mais barato na rede Vitória Supermercados, principalmente carne. Vá por mim, eu já falei para vocês que eu pesquiso, eu sou chato para pesquisar. Então vá, procure, vá comprar carne que você vai ver. Por exemplo, no Vitória eu paguei o contrafilé de R$29,99, nos outros é R$49,99 para iniciar contrafilé. Deixar bem claro. Então te pega com Vitória, aceita todos os cartões e tem Vitória realmente para todo lado. Falar na minha amiga dona de casa, agora tá chegando Brincando na Cozinha, oferecimento e tradição da Fogás.
Pegue papel e caneta, porque está começando
Brincando na Cozinha.
As receitas mais gostosas para o seu dia a dia.
Olá, tudo bem? Sou Vanessa Cairone, tô chegando por aqui pra gente ter mais um Brincando na Cozinha e hoje tem a receita de bolinho de arroz. Essa receita, gente, foi um ouvinte que enviou pra gente e olha, é uma delícia com certeza, viu? Uma delícia mesmo. Gente, seguinte, você vai precisar de 2 xícaras de chá de arroz cozido, 2 sachês de caldo cheiro verde, 2 ovos, 4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 1/2 xícara de chá de farinha de trigo, 1 pitada de pimenta do reino, 3 colheres de sopa de azeitonas verdes picadas, 1/2 xícara de chá de queijo mussarela em cubinhos e 1 xícara de chá de farinha de rosca. Em um recipiente, você vai pegar todos os ingredientes, menos o queijo e a farinha. E você vai misturar tudo até obter uma massa homogênea. Você vai pegar uma pequena porção da mistura, vai rechear com 1 cubinho de queijo mussarela, modela em formato de bolinha. Depois, você vai passar na farinha de rosca. Repita o processo com toda a mistura e o queijo. Aí você vai pegar uma panela, aquecer o óleo e fritar os bolinhos até dourar. Depois é só escorrer em papel absorvente e servir a seguir. E olha, fica maravilhoso, tá? Bom, sou Vanessa Cairone, vou ficando por aqui. Eu prometo que eu tô de volta trazendo pra você mais um Brincando na Cozinha.
Ah, mas eu tenho 5 motivos para você usar o app For Gás para fazer o pedido. Vamos lá? No primeiro, você pesquisa os melhores preços das botijas de gás na sua região. 2, você pode escolher o tamanho ideal para o seu consumo, com as opções de botijas que você tem de 5, 8, 10 ou 13 quilos. Eu quero lembrar que as botijas de uso doméstico de qualquer marca são destrocáveis entre si. 3, no app For Gás você escolhe como quer pagar e o pagamento ocorre na entrega do gás, no dinheiro Pix ou cartão. 4. Se o seu gás acabar no domingo ou feriado, não tem problema não. Você encontra revendas que estão atendendo naquele exato momento. 5. A sua botija é entregue rápido em casa, então experimente. Aproveite essas vantagens do app For Gás por mim no Google Pay ou App Store e baixe grátis. Vamos ao intervalo, maestro, o tempo vai passando. São 9:32. Não esquece nunca, rádio. A maior paixão popular do Brasil. E você pode confiar no rádio. E lembre-se, mesmo que o vento seja contrário, Deus continua a seu favor. Então não tenha medo. A hora já são 9:33, conferindo pela difusora e eu volto já.
Oi, vai estar de volta o rei do rádio do Amazonas, o Garotinho.
Nove horas, 9:37, hora em Manaus. Chegou Larissa Balheiro. Lá, a curiosidade do dia.
Curiosidade do dia.
Por que momentos chatos nos dão sono?
Curiosidade do dia.
Uma palestra que se arrasta por horas e horas, um filme que parece nunca chegar ao fim e uma viagem longa dentro de um ônibus. Essas e outras situações semelhantes são um convite ao sono. Em tais circunstâncias, é comum que as pessoas bocejem quando acometidas pela vontade de dormir. Mas por qual motivo o sono aparece quando estamos em situações chatas? O que acontece com o organismo para que a gente comece a bocejar? O corpo humano possui uma variedade de hormônios que trabalham noite e dia na regulagem das mais variadas funções. A sensação de sono, por exemplo, tem relação com duas substâncias de nomes parecidos, a adenosina e a melatonina. Essas duas substâncias atuam no organismo humano como reguladores do sono e são estimuladas principalmente quando as pessoas estão em ambientes de iluminação precária. Por isso, quando você estiver lá naquela palestra, ouvindo a voz monótona do palestrante, iluminando apenas pela luz de um retroprojetor, saiba que seu bocejo tem a ver com essas duas substâncias.
Você ouviu aqui no programa do Garotinho, Curiosidade do Dia.
Vamos lá, vamos girando o microfone difusor. Agora tem destaque do IBGE.
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, serão visitas pontuais que acontecerão em determinados bairros de algumas cidades onde há necessidade de conferência dos dados, o mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazio estão, de fato, desocupados. A etapa da coleta de dados foi finalizada ontem, com mais de 189.260.000 recenseados. O valor corresponde a 91% da estimativa da população brasileira.
Maestro, voltamos a informar que o ex-deputado federal, querido Bosco Saraiva, ele foi indicado, é uma indicação da bancada, dos membros da bancada federal do nosso estado, para o Bosco assumir o cargo de superintendente da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Essa escolha do Bosco Saraiva, ela é encaminhada agora ao governo federal, mas ainda, na verdade, não há informação de quando deve ser oficializada, tá? Então, a indicação foi anunciada ontem, quarta-feira, hoje é quinta. Foi a primeira reunião em Brasília da bancada do estado do Congresso Nacional. É bom lembrar que a SUFRAMA, no momento, ela tem um comando interino, portanto, no momento, o superintendente interino é Marcelo Pereira. Então, vamos aguardar. Bom nome, uma pessoa muito bacana, o Bosco Saraiva. São 9:40, que é hora em Manaus, maestro. tem destaque do Banco Central? Tem?
No primeiro dia de operação, sistema do Banco Central teve mais de 5 milhões de consultas sobre dinheiro esquecido em bancos.
Como é que brasileiro é folga? Como é que esquece esse dinheiro todo, hein, rapaz?
Vixe.
Meu Deus do céu! Apamóveis, isso é que é show, gente. Smart TV 32 polegadas, 12 de R$ 108,25. A cozinha lindona com balcão, R$ 12,74,91. Tanto na loja como no site tem o beliche da Casper, 12 de R$ 49,91. O fogão 4 boca da Atlas, 12 parcelas, R$ 48,25. Pode levar tudo no cartão sem entrada, sem juros. Aproveite, é saldão de carnaval da Apamóveis. Realmente é show de bola a Apamóveis. Maestro, vamos adiante. Vamos abrir agora o nosso canal nacional. As manchetes vão chegando, nós vamos informando. E a parceria do programa Valdir Corrêa e Tatiá de Belo Horizonte.
Jornalismo. Mulher morre atropelada pelo marido na frente da filha em pleno anel rodoviário.
Marcado julgamento do promotor acusado de matar a esposa em Belo Horizonte. Adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Minas não serão mais submetidos à revista íntima.
Ladrões usam um anúncio na internet para entrar em prédio de luxo, render proprietário e levar joias e relógios.
Greve no metrô é mantida e estações permanecem fechadas em BH.
Dengue e síndrome respiratória provocam superlotação de UPAs na capital, onde atendimento pode chegar a 12 horas.
Com chuva e calor, casos de dengue e chikungunya avançam no estado.
Multas por reclamações de falta d'água passam de 6 milhões de reais em todo o estado.
Lula assina hoje novo Bolsa Família com valor de R$ 600.
Alta no preço das frutas assusta comerciantes que vendem suco e vitamina em BH.
Com reajuste maior da gasolina, o uso do etanol deve aumentar.
Apagão na Argentina atinge 20 milhões de pessoas.
Vocês estão ouvindo como é que a grande imprensa brasileira hoje trata o assunto de dengue? Hospitais lotados, eu falei outro dia, na Bahia, São Paulo, agora nas Minas Gerais, problemas respiratórios. Ano passado isso aí era chamado de Covid, quando era o Bolsonaro. Agora trocaram o nome, parece que não tem mais Covid pelo jeito, né? Oh, meu Deus do céu, como é que a nossa imprensa faz isso? Lamentavelmente, é triste. Bem, maestro, hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023. Rapaz, o que que a história conta, hein?
O nobre português Mendes Sá, terceiro governador-geral do Brasil, morre em 2 de março de 1572. Sua administração é marcada pela expulsão definitiva dos franceses do país. Ele nasce em Coimbra, em 1500, estuda direito na Universidade de Salamanca. Depois de exercer várias vezes o cargo de juiz, é designado pela rainha Dona Catarina como governador-geral do Brasil, a maior colônia portuguesa. Assume o cargo em 1558 e encontra uma situação política difícil. Governo e igreja não se entendiam. Os índios se rebelavam em várias capitais. Com a ajuda dos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, Mendes Sá consegue firmar a paz entre portugueses e tamoios, que ameaçava a segurança de São Paulo e São Vicente. Luta contra a fome e a varíola que atinge a Bahia. Mas a expulsão dos franceses é o ato mais importante de seu governo. Os franceses tinham tomado uma ilha na Baía de Guanabara e pretendiam fundar uma colônia chamada França Antártica. Na ilha, eles ergueram forte e conquistaram os índios tamoios como aliados. Em 1560, o governador-geral ataca o forte Coligny e expulsa os franceses da ilha. Mas, mesmo refugiados, os franceses retomam o tráfico de mercadorias. Em 1565, Mendes Sá convoca o sobrinho Estácio de Sá, que inicia a construção e funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para impedir novas invasões. A cidade se transforma num verdadeiro forte, com a finalidade de combater os franceses e seus aliados índios que ameaçavam o litoral até São Vicente. Depois de muitas batalhas, em 1567, os franceses são expulsos definitivamente do Brasil. Mendes Sá governou a colônia por 14 anos. Seu governo é marcado pela prosperidade e uma paz relativa. Ele incentivou a produção açucareira, a agricultura, a pecuária e decretou leis que protegiam da escravidão os índios catequizados. Combateu ainda a antropofagia e estimulou o tráfico de escravos africanos para o Brasil. Em 1572, Mendes Sá decide voltar para Portugal, mas morre repentinamente. Seu corpo é enterrado no cruzeiro da Igreja dos Jesuítas, na Bahia. História Hoje. Locução José Carlos Andrade. Sonoplastia Messias Melo.
Rapaz, eu acho que deveria aprofundar uma investigação sobre essa morte do Mendes Sá. Morreu repentinamente, aí no dia foi de pneumonia, do que foi, se foi infarto, repentinamente às vezes é queima de arquivo, gente. O que que a história conta, mas precisa de investigação. Bem, deixa eu falar da Amazonas Energia, o Tafas que tá, continua oferecendo o querido cliente descontos, condições especiais com parcelamento diferenciados e a possibilidade de pagamentos, cartão de crédito ou débito. Quem pode participar da campanha de negociação? Eu vou lembrar. Cliente de todo o estado. Residenciais, comerciais, industriais e rurais. Anota o telefone. 0800-701-3001 app ou em qualquer uma das 8 lojas de atendimento da Amazonas Energia na capital e demais agências no interior do estado. Vamos abrir o canal internacional, vamos até Paris. Minha amiga Daniela Franca, Manaus, está com temperatura de 31 graus em momento. No seu bom dia, e como é que está a temperatura contigo em Paris?
Olá, bom dia, sol e 2 graus em Paris. Em destaque nesta quinta-feira, 2 de março de 2023. Na abertura da reunião dos ministros das Relações Exteriores do G20 em Nova Delhi, premier indiano afirma que a governança mundial fracassou. Chefe de uma estação ferroviária da Grécia é responsabilizado por colisão de trens que deixou 42 mortos no centro do país e comparece hoje diante da justiça. E novo modelo de autorização de residência em Portugal que beneficia brasileiros entrou em vigor. Essas e outras notícias a partir de agora. O primeiro-ministro indiano Narendra Modi abriu nesta quinta-feira uma reunião dos ministros das Relações Exteriores dos países do G20 em Nova Delhi, avaliando que a governança mundial fracassou. O premier apontou questões urgentes a serem tratadas, como a crise financeira, as mudanças climáticas, o terrorismo e a guerra. No entanto, Modi não condenou a invasão russa à Ucrânia, já que a Índia é uma grande aliada de Moscou. A guerra deve dominar as reuniões entre os ministros das Relações Exteriores hoje, mas, sinal das divisões entre os países do G20, o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, já indicou que não quer se reunir com o ministro russo das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Blinken pediu, no entanto, que a Rússia renove o acordo sobre as exportações de cereais ucranianos. A Alemanha e outros parceiros da Ucrânia realizam discussões em Kiev sobre futuros engajamentos em matéria de segurança para a Ucrânia, indicou nesta quinta-feira o chanceler alemão Olaf Scholz. No entanto, o líder alemão é cético sobre a possibilidade de o presidente russo, Vladimir Putin, aceitar negociar. Scholz também pediu que a China não forneça armas à Rússia como uma forma de pressionar a retirada das tropas russas da Ucrânia. Em Zaporígia, no sul da Ucrânia, ao menos 3 pessoas morreram em um bombardeio russo a uma residência na noite de ontem. Mais de 10 apartamentos foram atingidos enquanto os moradores dormiam, indicaram as autoridades locais nesta quinta-feira. Um dia depois de uma catástrofe ferroviária sem precedentes, a Grécia aguarda respostas sobre as causas da colisão de 2 trens que deixou 42 mortos na quarta-feira. O chefe de uma estação ferroviária responsabilizado pela tragédia comparece hoje diante da justiça na cidade de Larissa, no centro da Grécia. Os detalhes com Andréia Gomes Durão. O homem de 59 anos foi preso ontem e é investigado por homicídios por negligência. Ele deve explicar hoje como um trem transportando 342 passageiros e 10 empregados foi autorizado a utilizar os mesmos trilhos que um comboio de mercadorias. Os dois trens se colidiram frontalmente após terem utilizado a mesma via durante muitos quilômetros. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, confirmou que a catástrofe ocorreu devido a uma falha humana. O acidente deixou ao menos 42 mortos, de acordo com o último balanço. As operações de resgate continuaram durante toda a noite. A deteriorada rede férrea grega, privatizada em 2017, gerenciada pelo grupo italiano Ferrovie dello Stato, também é responsabilizada. Um protesto realizado ontem na cidade de Larissa denunciou os efeitos da privatização das estradas de ferro na Grécia.
A crise do custo de vida no Reino Unido começa a afetar a saúde dos britânicos. Mais informações com Vivian Oswald, correspondente da RFI em Londres.
Os preços do que se consome no dia a dia, sobretudo dos alimentos, continuam em alta. Ovos, margarina e leite estão entre os que mais subiram. As famílias seguem tendo de optar entre o que servem à mesa e o que pagam pela conta de energia. O inverno longo levou ao uso mais frequente de gás para o aquecimento. E as tarifas estão altas como nunca. Subiram 130% em um ano. Como muita gente está tentando economizar, reduzir a calefação virou opção corrente, mas acabou por elevar o número de casos de gripe e outras doenças respiratórias, assim como aumentou o consumo de medicamentos antigripais e antitérmicos. A London School of Economics salienta em estudo recente que a crise do custo de vida é uma emergência sanitária que compara a pandemia da Covid-19.
Vivian Oswald é correspondente da RFI em Londres. Um novo modelo de autorização de residência em Portugal para imigrantes da comunidade de países de língua portuguesa entrou em vigor na quarta-feira e vai alterar o processo para muitos brasileiros que moram no país. A advogada especializada no assunto, Ana Luísa Pereira, fala do impacto imediato dessa medida. Vamos ouvi-la.
O que a gente pode dizer inicialmente é que vai facilitar muito aqueles brasileiros, por exemplo, que estão em Portugal já há mais de um ano e meio, quase dois anos, à espera de um deferimento do pedido de manifestação de interesse, que é conhecido aqui em Portugal como uma forma de tentativa de se regularizar na permanência de quem entrou inicialmente sem um visto adequado para residência. Então, aquele...
Bem, muito obrigada aí a Daniela Franco. Agora vamos com os destaques do nosso de hoje. O primeiro destaque local foi o seguinte: monitor da violência aponta que o Amazonas teve queda de quase 9% no número de crimes violentos em 2022. Ainda local, reintegração de posse retira 250 famílias indígenas de área no Tarumã. Saúde, tome cuidado, estou alertando, hein? Fundação de Vigilância em Saúde registra mais 382 novos casos de Covid no Amazonas. Acredite, senadores definem que trabalharão só 3 dias por semana e 3 semanas por mês. A Petrobras tem lucro líquido de 188,3 bilhões em 2022, o maior da história da empresa. Vocês não vão acreditar, rapaz. O Papa Francisco ordena que cardeais passem a pagar aluguel no Vaticano. O Vaticano vai ficar um pouco vazio, viu? Na minha opinião, com sinceridade. Bem, vamos aguardar. Aquela multidão de cardeais também puderam, né? Vinho de graça, comida de graça, não sei o que de graça. E o Papa Francisco agora vai pagar. Vai diminuir muito. Maestros estiveram comigo trabalhando hoje sozinho, ninguém faz nada, bem cedo. A montagem do meu conterrâneo, o Acriano Ismael Moura. Esses acrianos são danados.
Vixe.
E é isso, mas também não é tanto. Sonoplasta ainda no comando, o vascaíno, a Milton Cabral. O assessoramento de estúdio, outro vascaíno. Mas apesar de vascaíno, como ele engana a sogra. E ela fala...
Eu gosto!
É, continue com o senhor Hernandes Sampaio, que a senhora vai ver. Tais Gama, Larissa Marieiro, Chacal Colete. De Brasília tivemos Alexandre Garcia. Manaus, a dobradinha da difusora, Batman e Robbie. Robert Tito Quest e Dom Alberto Pellegrini. No bike da difusora, o nosso motor, o Cabra Macho. Isso era pior do que o Lampião. O que, rapaz?
Rapaz. Nada.
Seu Merimar, meu apoio, querido. Isso aí não tem medo de nada. Já já vai ter Daniel Azuateg. Lembre-se, rádio é a maior paixão popular do Brasil. Você pode confiar na palavra do rádio. Mas lembre-se, quem perde dinheiro, perde muito. Quem perde um amigo, perde mais. Quem perde a fé, aí perde tudo. Bom dia, fui.